Três dados. Com Paulo Lázaro.
As competências da Câmara Municipal de Lisboa relativamente ao património cultural podem resumir-se a três grandes áreas de atuação: estudo e registro, conservação e manutenção e proteção e divulgação. À primeira corresponde o estudo documental, a percepção e entendimento do objeto. À segunda pertencem as ações concretas sobre os objetos de arte pública e os bens museológicos. E da terceira resultam ações expositivas, campanhas de sensibilização e atos administrativos de proteção legal, como a classificação de imóveis de interesse municipal de acordo com critérios previamente estabelecidos e internacionalmente reconhecidos e as necessidades de medidas de divulgação que promovem o reconhecimento do respectivo estatuto, fomentando em simultâneo a atenção das populações e o acesso a conteúdos que desenvolvem o respeito pelos cânones que constituem a identidade e a memória de uma cidade. E agora na internet, tudo isto está disponível para sua consulta e seu conhecimento. Bem, tome nota, www.lisboapatrimoniocultural.pt. Faça uma visita. Se precisa frequentemente de fazer várias pesquisas no motor de busca Google e se dá bem com ele, está na altura de experimentar o Google, 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 Google. É esquizofrénico, mas eu explico. É um site estranho, de facto, mas que pode ser útil nestes casos, porque precisamente quadriplica na mesma janela o motor de pesquisa do Google para que possamos fazer até 4 pesquisas em simultâneo e é especialmente útil para aqueles casos em que temos que verificar várias fontes de informação. Tome nota, www.googlegooglegooglegoogle.com. Muito se tem falado também sobre a entrada da publicidade no Twitter e agora, segundo o seu fundador, Biz Stone, o ano de 2010 parece ser a altura em que esta rede de microblogging, onde cada utilizador escreve o que está a fazer em apenas 140 caracteres, vai começar a fazer dinheiro, por assim dizer. Biz Stone acredita que o Twitter, com 3 anos de existência, está pronto agora para entrar no mercado de capitais ou para fusões. Por isso mesmo, o cofundador do site esteve esta semana em Oxford e em Tel Aviv e Stone não quis, no entanto, levantar o véu sobre como vai introduzir a publicidade no site já no próximo ano, mas disse que toda a gente vai adorar porque será muito diferente da forma tradicional de fazer anúncios na internet. É esperar para ver. Ainda a propósito de redes sociais, esta semana aconteceu o impensável. Uma mulher canadiana perdeu o direito ao seguro de saúde por causa do Facebook. A mulher em causa, que trabalhava na IBM, estava de baixa há mais de um ano devido a uma depressão e perdeu o seguro quando colocou na sua página do Facebook fotografias de uma festa de aniversário na praia. Ora, as imagens chegaram aos responsáveis do seguro, da companhia Manulife, no caso, que consideraram que era evidente que Natalie Blanchard, de seu nome, já não estava deprimida e que parecia até bastante divertida. Ora, em sua defesa, Natalie Blanchard alega, naturalmente, que foram os médicos quem a aconselharam a sair e a divertir-se para inverter o processo de depressão. Natalie anunciou também já que vai tentar reaver o direito à sua baixa, pois com certeza faz ela muito bem. Desde ontem, a agência Lusa disponibiliza no SAP cerca de 2 milhões de imagens históricas num acervo reunido pela própria agência e por outras agências associadas que, segundo a empresa, ajudam a contar a história de Portugal e do mundo no último meio século. As fotografias relatam os principais acontecimentos da história do país desde 1948, sob o ponto de vista dos jornalistas que recolheram as imagens ao serviço das empresas para quem estavam a trabalhar e a desenvolver a atividade de fotojornalismo em Portugal e noutros países lusófonos. As imagens agora online são documentos de tragédias, momentos históricos, alegrias e muito do que mais importante foi registado nestes anos em Portugal e não só. Faça uma visita, hein? Tome nota. Sem 3 W's, escreva http://fotos.sap.pt/lusa. E agora uma sugestão para recém-mamãs e papás, que por experiência própria sabem que é difícil manter o leite quente no biberão, ou mesmo arranjar maneira de ter sempre alguma coisa para aquecer o biberão quando se sai com o bebê. Assim, por várias razões, o casal Farah e Jim Shaikh criaram um dos gadgets mais bem pensados nos últimos anos, digo eu. Trata-se de um biberão que aquece o leite automaticamente, sem ser necessário recorrer a algum tipo de energia, bastante para tal carregar num botão e esperar 60 segundos. Este tipo de aquecedor conseguirá manter a temperatura quente durante uma hora, graças a um gel químico especial embutido na tampa do biberão, que faz com que o leite, quando passa por esta zona, aqueça e pode mesmo ser utilizado 100 vezes. O biberão completo, sem o leite, naturalmente, custará cerca de 22 libras e poderá ser comprado onde poderá comprar também chuchos sobressalentes. Isto tudo a partir de dezembro no site, tome nota, www.johnlewis.com. A fechar, trago-lhe ainda uma outra notícia extraordinária que dá conta de que a Apple é acusada de negar a garantia dos seus produtos aos utilizadores fumadores, alegando que os aparelhos estão contaminados e podem prejudicar a saúde dos técnicos que os vão operar. Ora, esta incrível notícia foi divulgada pelo site norte-americano Consumerist, que denuncia que a marca alega que o fumo do tabaco acumula resíduos no interior dos computadores que fazem com que a garantia deixe de ser válida, uma vez que o seu conserto apresenta riscos para a saúde dos técnicos responsáveis pelo arranjo. Os clientes da Apple dizem que as lojas da marca têm uma lista de produtos nocivos que incluem a nicotina e o pó de talco como sendo considerados ambientes adversos. Confrontada com as reclamações, a Apple não fez qualquer comentário. Eu também não faço. Sem 3Ws, vá consultar consumerist.com. Até breve. 3Ws.